O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo. Big Alves, José Roberto, moço de Camutanga ali na produção técnica e as participações aqui do Carlyle Paes Barreto, Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz. Sport Corinthians, é o primeiro momento aqui do nosso debate, evidentemente um jogo bom dessa noite, expectativa de um jogo bom. E Ralf, eu estava acompanhando aqui a informação sobre o Bárcia. E tudo indica que a negociação está adiantada, já tem gente cravando aqui a ida realmente do Bárcia para o Goiás. Ele não deveria então entrar em campo hoje à noite, Ralf?
Veja, hoje o Sport, um diretor do Sport adiantou que no contrato de Bárcia a proposta não tem que vir do Corinthians, do Cruzeiro, do Flamengo, nem de ninguém. Tem que sair do clube lá, o rentista do Uruguai. É ele quem tem que enviar. Então, o que é que o Sport esperou até agora? Que o Goiás fizesse, como está fazendo o contato com o rentista, antes do jogo, até mandasse uma proposta. Mas que até agora não tinha chegado nada. E no contrato que o Sport tem, ele tem a preferência e tem 72 horas para se decidir. Então, quando a proposta chegar, o Sport vai ver se cobre ou se abre mão do jogador. Mas não chegou isso aí. E ontem o presidente do clube tinha dito que só houve contato com o jogador. Com a direção do Sport, não. Agora, até o técnico do Goiás teria ligado para conversar com o Bárcia. E eles concentraram o Bárcia. E estão esperando que Bárcia entre em campo. Eles, que eu digo, diretores do Sport, que Bárcia entre em campo. Se não entrar, aí já está definido que a proposta vem a seguir e o Sport vai tentar resolver o problema. Mas há uma esperança pelo fato de que o Sport oficialmente não foi contactado nem pelo rentista, mas que no caso do Cruzeiro foi. Houve o contato do Cruzeiro, mas o Sport demoveu o Cruzeiro porque tem uma parceria com o Cruzeiro. O Rafael, o Jadson foram passados do Sport para o Cruzeiro e o Cruzeiro não quis estremecer esse laço e aí abriu mão do Bárcia. Não é o que está acontecendo com o Goiás, mas por enquanto segundo a fonte, diz que é muito mais interesse do Constantino Júnior, o empresário do jogador, do que propriamente do rentista, mas o Sport está esperando ver se o jogador entra em campo.
E aí, Carlyle, chamaríamos de iminente a saída do Bárcia ou é preciso esperar um pouquinho mais?
Olá, Haroldo. Boa tarde a você, Ralf, Roberto. Boa tarde a todos. Não diria iminente, mas tem essa possibilidade. O curioso, Haroldo, se lembra, e aí é curioso também pelo adversário desta noite, era o Corinthians. Vamos voltar alguns anos para 2008. Se lembra que antes da decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians, lembra qual foi o jogador que foi impedido de jogar, era titular absoluto do Sport?
Sim, Romerito.
Romerito. E por que ele foi impedido? Porque ele pertencia ao Goiás e o Goiás não quis ampliar o empréstimo, justamente por uma pressão feita paralela pelo Corinthians. Não é o caso agora, não é o Corinthians que está se metendo, mas é o Goiás de novo tirando ou querendo tirar um jogador diante de um confronto Sport e Corinthians. E outra curiosidade, o presidente naquela época era Milton Bivar e agora de novo. É até estranho, engraçado isso, mas seria uma perda sim pelo Sport, mesmo eu achando que Bárcia ainda não mostrou nem parte do futebol que ele já tinha mostrado diante do quando defendia o próprio Goiás, mas ele vem sendo importante porque o Sport não tem tantas peças de reposição, não tem jogadores com características semelhantes. Mas fica aí essa dúvida, e essa dúvida vai durar parte do dia se a diretoria do Sport não se posicionar. Outra questão é saber, sai de graça? O Sport vai ter que bancar essa possível proposta de outro clube? Ou ele sai e deixa um dinheiro para o Sport? O Sport tem que ter esse contrato, ou teria que ter esse contrato bem amarrado, mas ele fica na expectativa aí.
Você acha que faz falta, Roberto, o Leandro Bárcia?
Rapaz, eu acho que faz, porque do jeito que a situação está hoje no futebol, os jogadores que vêm sendo utilizados, eles fazem falta, porque a quantidade de jogos, o que tem de jogador machucado, o que tem de jogador com a Covid, é um negócio impressionante. Então é preciso ter peças de reposição. Mas o Bassi, ele vem sendo utilizado, né? Ele não é nenhuma peça hoje de reposição. Ele está jogando, ele está entrando no time. Ele fez um belíssimo gol, aquele gol que ele quase pega a bola saindo, a bola estava quase saindo, aliás, e ele conseguiu fazer um gol numa brechinha de nada. E aquilo ali, eu acho que chamou até a atenção. E foi o gol que chamou a atenção desses times aí, o Cruzeiro, que está numa pindaíba desgraçada, o Goiás, onde ele já jogou, eu acho que chamou a atenção. Mas ele vem sendo utilizado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que do jeito que a situação está, com tantas contusões que são normais dentro de competições que os clubes disputam, jogo em cima de jogo, jogo em cima de jogo, uma pressão. E tem também a Covid. Veja o Flamengo aí. O Flamengo está cheio de dificuldade. Hoje já apareceu o Rodrigo Caio também com a Covid. Já tem uns 9 jogadores também. Ontem eles não sentiram falta no jogo da Copa Libertadores, porque tem reservas à altura. Aquele time do Flamengo que jogou ontem joga em qualquer. Pode se usar em qualquer time do futebol brasileiro. Então eu acho que ele faz falta, vai fazer falta. Mas eu estou achando que hoje as coisas estão muito assim, sem ética. Os clubes não estão mais se respeitando. É uma coisa impressionante, né?
Pois é. Agora uma pergunta para vocês três. A questão do Thiago Neves. Hoje já é dia de ver o Thiago Neves começando o jogo de frente. Claro que uma necessidade técnica o esporte tem disso. E o jogador tem esse componente técnico para melhorar o time, dar qualidade ao time. Mas aí vem toda uma questão, 2 treinos, tal, como é que faz? Hoje já seria dia de vê-lo de frente ou é bom ser um pouquinho mais prudente? Ralf?
Olha, tem-se dito que ele chegou bem, porque estava jogando no Grêmio recentemente e que está em condições de entrar. Então, essa questão de ir para o banco, qual é a diferença? 15 minutos, entrar com 30 minutos, isso vai afetar em quê? Eu colocaria de frente, porque é uma brutal expectativa do torcedor. O torcedor não pode ir a campo, mas está com um sonho de ver o cara jogando. Eu acho que poderia começar. E quando, se ele cansar, lá fora substitui, como é comum a qualquer jogador e a qualquer time. Não vejo por que não começar com ele, viu, Haroldo?
Carlyle, ou seria melhor o segundo tempo? Porque, digamos, é normal que você tenha um jogador, às vezes, que não está em grandes condições físicas, ou não está na melhor, né, ou no ideal, e entra no segundo tempo. Ou é para botar de frente mesmo?
Não, tem mais qualidade, até porque se o Thiago Neves não jogar, o Sport deve ir para campo de novo com 3 volantes, com mais Mugni, ou seja, muita marcação e pouca criação, pouca criatividade. E Thiago Neves dá essa criatividade, dá essa qualidade lá na frente, é algo que o Sport vem em falta. Ele tem outras opções, por exemplo, o Jonathan Gomes também, que ele abriu mão. E aí, algo que ninguém explicou ainda, porque não é nem que foi para o banco.
Estão aliciando o Jonathan, viu?
Nos minutos finais. São 2 jogos em sequência que ele fica no banco de reserva sem entrar. E olha que com direito a 5 substituições. Então, Thiago Neves, Jonathan Gomes, eles podem fazer o Sport até mudar o jeito de jogar, para não ficar apenas na retranca e boa parte do jogo.
Diga, Ralf.
Não, porque o próprio presidente Milton Bivar disse que os contatos foram feitos com Bárcia, do Goiás, mas também, não citou o clube, tem técnico ligando direto para o Jonathan. Então, esse jogador está sendo conversado também.
O CSA queria ele.
O CSA, porque foi o. Ele citou o Fux, né? O Argel.
Que então, já saiu.
Já saiu do CSA, saiu, porque Argel faz 3 jogos em cada equipe.
É verdade.
E aí, Robertão? O Roberto Ventura escalaria o Thiago Neves para começar o jogo, Roberto?
É Roberto? Não é Jair, não?
Não, eu tô brincando.
Sim, entendi agora.
Roberto Ventura.
Demorei. Rapaz. Olha, eu acho que para entrar o Thiago no começo do jogo, quem é que vai sair? Vai sair o Mugni, né?
Deve ser.
Deve ser o Mugni para sair. Eu acho que tanto faz. Eu acho que o Thiago no banco, ficando um tempo ali olhando o jogo, e o Mugni ali atuando, talvez não chateie o que vem como titular. Ele entrando no segundo tempo, depois de ver o primeiro, e o Mugni também sendo substituído por um jogador que chegou para reforçar. Agora, ele pode também começar o jogo, depende da conversa com o Mugni, porque eu acho que tem isso também, viu? O jogador, ele é o titular, o Mugni, eu acho que o técnico tem que conversar. Se for colocar o Thiago, ele tem que conversar com o Mugni para explicar que ele está precisando de um jogador nesse estilo e mostrar ao Mugni que para ele não ficar também com vontade de sair.
Será que já não foi feito isso?
Eu não sei. Ninguém vê treino, Ralf. Nem treino, os repórteres vêm, entendeu? Para a gente saber se foi testado logo, se foi depois. Mas agora eu acho que ele é um jogador que vai jogar.
Se o Mugni tiver dúvida de que o Thiago vai entrar, ele é pouco inteligente, porque todo mundo está sabendo que o Sport contratou um jogador de um nível acima do plantel.
Mas pode jogar os dois.
Pode, mas eu acho muito difícil no espírito cadeado do Jair Ventura.
Mas não perde força na marcação, não, com os dois?
Perde. Agora, se Bárcia ficar fora, ele tem duas opções. Quer dizer, tem algumas outras, mas acho que vinham entrando. Ele pode voltar Jonathan Gomes, que tem...
Marquinhos não pode jogar hoje.
Marquinhos não pode jogar. E ele pode colocar Thiago Neves mais aberto pela direita. Ele fez isso pelo Grêmio contra o próprio Sport.
Ele tem então opções, né? Ele tem opções. Eu deixaria, se eu fosse como o Haroldo falou, tivesse o sobrenome do Jair, eu deixaria o Thiago para o segundo tempo, para pegar o time do Corinthians já meio desgastado fisicamente.
Tá certo. Olha, eu tenho que chamar o intervalo agora, mas estou vendo aqui, estou acompanhando a coletiva do Dória em São Paulo, né, do governador, com a presença dos chineses. E a informação... A gente deu tanta notícia aqui sobre Covid, né? Sobre os problemas da Covid. A gente tem noticiado porque elas ainda existem, né? Essas informações, claro que existem. O número de mortes no Brasil, pessoas contaminadas, infectadas, a gente sabe disso. Mas aí tem a informação aqui, ó. Vacina chinesa, que chamam de Coronavac. É uma notícia extra do futebol, mas que interfere também no futebol, claro que interfere. Não,
e ele já vetou a volta do futebol com o público em São Paulo.
Agora já? Ele está dizendo...
Nessa mesma coletiva.
Mas ele está dizendo o seguinte, 95% das pessoas que tomaram a vacina, foram mais de 50 mil voluntários, não tiveram efeito adverso. Então, a vacina chinesa, de repente, pode ser aí a solução. Tem tanta gente aí produzindo vacina que, de repente, a chinesa, que é uma parceria lá com o governo de São Paulo, pode dar certo. Agora, essa informação é importante aí, viu, Carlyle, que ele vetou em São Paulo o jogo com torcida, porque há um movimento para amanhã abrir 30%.
Exatamente, já tem uma reunião virtual com todos os representantes dos clubes primeiro de Série A, e o que é que vai acontecer? A CBF vai passar autorização, entre aspas, do Ministério da Saúde, mas vai caber às autoridades locais e vai querer que os dirigentes dos clubes façam a pressão, cada um em suas cidades, seus estados, para poder ter. Se todos os estados com representantes na Série A liberarem, ele volta esse público, que é um exagero, com 30%, e agora já para o dia 4, 5 de outubro. Poderia jogar um pouco mais para frente, primeiro com talvez 5%, fazer um teste, depois com 10%, enfim, 30% já é uma forma exagerada. Só que o governo de São Paulo já se antecipou e disse que não libera agora.
E o Náutico confirmou a saída do Eric Daltro, né? O lateral esquerdo foi emprestado ao Guarani, Roberto. O Náutico já tinha. Tem o William Simões e o Kevin, né? Que chegou depois. E agora libera o Daltro.
O Daltro sempre que entrou, eu acho que ele jogou até bem. Jogou bem. Agora, tem três, né? Tem três. Fica com dois. Eu acho que é o limite financeiro, né? É aquele chamado teto financeiro que tem no governo federal e agora tem nos clubes também. Nos clubes que não tem verba de televisão. É uma verba pequena que o Náutico tem na Série B. Eu acho que é isso.
Às vezes você vai enchendo o grupo, né, Carla? Ele vai contratando e de repente olha e diz, olha, tem que resolver aqui. Aí começa a pensar, né? Empréstimos, negociações, é normal isso no futebol, né?
É, até de uma forma responsável a diretoria do Náutico disse, tá precisando de reforço? Sim. Mas eu não vou só trazer algum jogador, não. A gente vai ter que abrir espaço no elenco. E abrir espaço no elenco é abrir mão de algum jogador. Eu não teria liberado o Eric Dautro, porque ele reserva, além de ser reserva imediata de William Simões, é um jogador que sempre, como o Roberto falou, está entrando bem. O William Simões é um pouco mais de contenção, o Eric Dautro um pouco mais de apoio, são características diferentes e que se completam. E ele vai ficar com o Kevin, que é um jogador ainda que não tem tanta confiança ainda. Mas para abrir margem nessa folha de salarial, até porque Rui está chegando agora e o time ainda precisa de outro jogador, ele abre essa... esse risco, né? Ele abre essa possibilidade com certo risco.
E aí, Ralf, a saída do Dautro deixa lacuna no Náutico ou é normal?
Rapaz, eu não tiraria esse jogador, não. Toda vez que ele jogou e que eu tive a oportunidade de estar no jogo, eu achei que ele atuou bem e não sentiu saudade do titular, que é o William Simões. Então, um jogador, quando chega a esse nível aí do titular, é importante para uma campanha de 38 rodadas como a do Náutico. Agora, sei que o Náutico está querendo economizar para poder melhorar, subir um degrau mais no nível técnico do time, como fez agora trazendo o Rui lá do Curitiba. E tem impressão que o próximo a pegar o bilhete vai ser o Salatiel. Já existe interesse em Salatiel e o próprio presidente do clube diz que se alguém aparecer, ele está pronto a negociar a liberação do jogador.
É o Remo, né, que está querendo.
O Remo, o Sampaio.
O Sampaio de novo, né? Porque ele já jogou. Ele veio de lá, né?
Foi. É. No início foi o Sampaio, depois entrou o Remo na parada. Mas como o Mazola saiu do Remo, foi o Mazola quem pediu, não sei se agora.
Foi ele? Ele saiu, foi?
Saiu. Já foi substituído.
Vocês viram a declaração do técnico do São Paulo?
Qual delas?
O São Paulo, foi depois do jogo de ontem. O São Paulo perdeu de 4-2 lá da LDU, lá na altitude, né? Quito, né? Levou 3 gols no primeiro tempo e perdeu o jogo de 4-2. Aí ele disse, nós perdemos o jogo, mas ganhamos o segundo tempo.
Não, porque mas esse técnico do São Paulo... Tempo. Esse técnico do São Paulo, junto com o que caiu do Corinthians, o Thiago Nunes, eles querem jogadores para fazer ciranda.
Rapaz.
Os times que mais tocam, que tem posse de bola, mas observe a estatística de chutes a gol, como ela é magrinha, tanto o técnico do São Paulo como o ex-técnico do Corinthians tinham essa mania.
Ô, Roberto.
Oi, Galani. Tiraram essa resposta dele do contexto.
Foi.
Eu acho que ele é superestimado, né? O Fernando Diniz teve aproveitamento próximo de 30% quando comandou o Fluminense, quando comandou o Atlético Paranaense, por muito pouco não era rebaixado. Fez naquele jogo que ele eliminou o Náutico com o Oeste, ali ele estava brigando para não cair para a Série C. Agora os números dele no São Paulo são até bons agora.
Mas ele está no terceiro lugar do brasileiro, né?
Pois é, na Série A ele tá bem, mas foi eliminado agora da Libertadores. Mas eu também acho que ele é superestimado. Mas sobre essa resposta foi o seguinte, é porque o questionamento na coletiva foi porque ele acabou o segundo tempo e estava precisando ganhar o jogo com 5 ou 6 jogadores da base. Jogadores entre 20 e 22 anos. E fizeram esse questionamento, se ele não precisava de um pouco mais de qualidade ou de experiência para virar o jogo. E aí ele disse, olha, no segundo tempo a gente ganhou por 2-1. Ele quis dizer que não foi a culpa dos garotos no segundo tempo.
Sim, entendi. Mas a turma sabe como é, hein?
Vocês da imprensa sabem como é, né?
Aí pega... que maldade.
Mas isso foi a imprensa de São Paulo que pegou essa frase e já fez textos só com isso.
Mas
ele é um penteador, é um técnico que gosta que jogador entre em campo com a flanela e com um polimento, um líquido de polimento, porque é pulindo a bola dentro do campo.
Rapaz, um jogador de São Paulo estava na pequena área com a bola, o goleiro ao lado, ele podia dar um bico para frente, porque estava todo mundo marcado na meia-lua da grande área. Aí ele toca para um jogador cercado por 2 na meia-lua da grande área. O cara antecipou, tomou e fez o gol. Quer dizer, uns gols bestas. Por que o cara não pode dar um bico pra frente se tá todo mundo marcado? É?
Não pois pode. É. Até, parece até que é bom ter uma saída de ele, bola, né? Qualificada. Ele é meio maluco, ele já tirou dois zagueiros para botar dois volantes para poder ter essa saída. Ótimo que você tenha essa saída. Mas se você tiver três jogadores e sendo marcado por dois só. Agora, quando você tem dois jogadores na área marcado por três, dá bombão. É, feio claro. Ele tomar gol, feio não é dar chutão para frente, não.
Exatamente. Agora, realmente a altitude é realmente muito malvada com quem não está acostumado, né? É muito malvada. Tem um jogador de São Paulo que foi atendido na beira do gramado logo depois com um balão de oxigênio e passando mal, muito mal. Mas...
Eu fui em Quito e, assim, não joguei bola, claro, mas eu lembro que eu estava no térreo do hotel e a TV Jornal ligou e ia entrar fazer um boletim para a TV Jornal. E aí eu subi um andar só de escada de um pouco mais rápido. É. E eu cheguei lá, eu não consegui gravar esse boletim. Eu tive que esperar uns 2 minutos para poder recuperar o fôlego. Isso já foi no terceiro dia, já estava quase acostumado. No segundo dia, já estava quase acostumado. Mas no primeiro dia, eu passei uma tarde inteira com uma dor de cabeça insuportável. Maltrado. Por conta dessa ausência de com oxigenação, o ar mais rarefeito, né? Mas tive que tomar remédio, eu não sou muito de tomar remédio não, mas tomei logo 2 comprimidos que eu não aguentava não.
E até agora não se tem um método para minimizar a altitude, porque disse que chegando uma semana antes você tem o efeito diminuído. Eu já vivi os dois momentos, chegando no dia do jogo, chegando com uma semana antes. Vi inclusive jogadores com compreensão física como... O Éder, que jogou de ponta esquerda aqui no Sport, no Equador, dentro de Quito, sangrar o nariz e ter que sair do campo. Já vi várias manifestações física de jogadores por atuarem na altitude. Mas, segundo Maradona, a altitude não faz efeito sobre não, faz, o organismo.
A bola fica... Ah,
faz logo com Maradona.
O ar mais rarefeito, a bola vai mais rápida, pega... curva é diferente, e a gente está falando de Quito, né? Quito são 2.750 metros. Quando você vê, o Flamengo jogou agora na Bolívia, em Cochabamba, 3 mil metros, e quando o jogo é em La Paz, aí que é um absurdo, são 5 mil metros.
Mas, não, esse jogo que o Flamengo levou 5-0 foi onde?
Maradona, esse jogo...
No Equador. Agora, semana passada.
Independiente del Valle.
Sim, na...
Não Quito, é Quito. Não, teve altitude, mas não foi esse absurdo todo, não.
É no Equador, sim. Mas é 2.750, 2.800 metros no Equador. Agora quando eu citei aqui o caso do Éder, foi no Equador. É uma altitude que já puxa pelo jogador.
Agora, o Maradona foi bater bola com o Evo Morales, né? E depois a Argentina tomou 6.
É porque a FIFA queria vetar 0, os jogos em altitude acima de, parece que 2.500 metros. E aí Maradona... se tornou um político a favor da Bolívia, que a Bolívia, ela não tem uma qualidade, ou não aparentava ter uma qualidade na época dos seus jogadores, da sua seleção, então ela ganhava jogo baseado nisso, assustar o adversário com altitude. Tirar isso da mão da Bolívia era tirar um trunfo para vencer jogos, e o Maradona resolveu tomar partido. Mas deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. Olha, a CBF, estatística que eu estou vendo aqui agora, já adiou 8 partidas por casos de Covid-19 nessa volta ao futebol. São 8 partidas, né? Imagine que agora o Flamengo está tendo surto de Covid, o Walter, que está no Atlético do Paraná, jogador aqui de Pernambuco, está com Covid, isso faz a gente lembrar dele. Então, meio mundo aí, a Covid está invadindo os clubes de futebol.
O Palmeiras não aceita adiar o jogo, eu vi aqui agora. É Flamengo e Palmeiras domingo. O Flamengo
mas não é nem adiar o jogo, Roberto, é botar o público dentro do campo, que eu queria puxar para esse lado. A CBF vai ter reunião amanhã, né?
A CBF?
É, amanhã. A CBF amanhã, 4:30 da tarde.
Com os clubes. É uma reunião virtual. Mas a CBF vai debater esse assunto. E a gente está vendo as estatísticas mostrando que talvez não seja prudente. Mas se eles cismarem, eles vão autorizar.
Aliás, queria dizer a vocês que eu enviei, inclusive, com apoio aqui do nosso João Carvalho. da nossa TV Jornal, nosso chefe de reportagem aqui, a pergunta sobre esse assunto ao governo do estado, e aguardo aqui a resposta da coletiva que será feita hoje à tarde. A possibilidade realmente do desfecho aí da negociação com Leonan e Lourenço, parece uma dupla sertaneja, né? Tá trazendo aí a dupla Leonan e Lourenço.
Eu acho melhor Lourenço e Leonan.
Pode ser também. Bom, bom. Lourenço e Leonan cantarão agora mais uma moda de viola para vocês. Então, Lourenço e Leonan. O Lourenço é atacante e o Leonan é lateral. O Santa apresentou ontem o Peri. Seria mais um lateral esquerdo de um time que não tinha nenhum depois que o Fabiano foi embora. Então, Carlyle, o Santa Cruz avançando, né? Reforçando, porque lá na frente vai precisar mesmo, né?
Eu acho que não sei se foi Roberto que falou semana passada, antes tarde do que nunca, né? E não me lembro.
Minha avó dizia isso.
Né? Pronto. Uma daquelas frases da sua avó. Exato. E é verdade, tá demorando muito. Daqui a pouco a gente chega no fim dos jogos de ida, né? Mas pelo menos agora o Santa Cruz já tem um lateral e está trazendo mais outro. São dois jogadores que não vinham sendo aproveitados lá no Avaí. Entendo a dificuldade, Santa Cruz aí está com problema de sem renda, sem cota de TV, sem patrocinadores pagando ainda por conta dessa pandemia. Então está fazendo um esforço brutal para poder compensar a falta em algumas posições, mas é bom que o Santa Cruz esteja fazendo esse esforço e na liderança, porque pior é se tivesse lá por baixo na tabela, aí a pressão talvez fosse maior e o Santa Cruz não tivesse tranquilidade para ir atrás de um outro jogador e fechasse com o primeiro que aparecesse.
Você vê que como contratar é um negócio complicado às vezes, Roberto. O Peri está um tempão aí sem jogar, né? Vai ter que esperar para recuperar fisicamente. Você contrata e o cara fica só treinando, porque não estava jogando, né?
Mas o treinador disse que conhece ele, já foi treinador dele, conhece o futebol dele. Então, é o tipo da coisa, Haroldo.
É o risco mínimo, né?
Exatamente.
Minimizar o risco.
Né? Minimizar, ele não estava jogando, mas o técnico conhece.
Só jogou 40 minutos esse ano.
Muito pouco.
Ele tem que entrar em forma aí, pelo menos é um lateral, né? O Santa Cruz está jogando com um improviso, o Célio machucou, aí bota um zagueiro, e então, é melhor um cara que seja o canhoto para ver se consegue dar uma melhorada, uma evolução ali pelo lado esquerdo. Agora, isso aí é preciso fazer, o Santa Cruz tem que bolar um plano, encontrar uma maneira, não sei como é, o dirigente tem que encontrar um jeito para ver se sai dessa série D, dessa série C, pelo amor de Deus. A série B já é um campeonato. É um campeonato do ano com 38 rodadas, tem uma verba e você já tem uma outra imagem. Eu acompanho os programas de TV. Das emissoras fechadas que são especializadas em futebol, ninguém dá uma notícia sobre a Série C. Sai nada, meu amigo. Sai no domingo, no dia do jogo, aí alguém bota aqui, eu não sei nem qual é o canal, de vez em quando aparece os resultados, mas é só isso e mais nada. Série B é bem divulgada, Série A ninguém fala, nem se fala, entendeu? Mas a Série C é um abandono total. Então o Santa Cruz tem que encontrar realmente, pedir jogador, pedir para o clube que empresta pagar a metade ou pagar tudo, entendeu? Quem está, né, realmente na situação difícil tem que pedir, encontrar, trazer alguém, trazer uns dois ou três aí ou quatro, para ver se dá uma melhorada, para brigar pela classificação.
Você falou algo interessante mesmo. Um jogador faz um golaço na Série A, ganha uma notoriedade, né? Um destaque. De repente o cara faz três golaços na Série C, mas tá onde? Tá na Série C.
Tem uma desvalorização.
Infelizmente. Agora vamos, eu queria reservar aqui nessa reta final um pouco mais do Sport Corinthians, saber o que é que vocês esperam do jogo em si, né? Pra gente falar dessa partida. O Corinthians vem pra cima, o Corinthians é aquele tipo de time que mesmo na casa do adversário, toma a iniciativa, o Jair vai realmente de jogo reativo, não vai apostar num jogo retrancado, que foi o que a gente viu no segundo tempo contra o Fluminense. O que é que vocês estão esperando do jogo em si? Ralf, começo com você.
Olha, hoje, no noticiário, quando o Roberto estava apresentando aí o primeiro tempo, um dos jogadores do Sport fez referência ao modelo de jogo de Jair e repetiu que vai jogar da mesma maneira que vem jogando. Quer dizer, vai procurar ter menos sufoco, sair mais, porque ele disse que, e todos nós vimos, que o Sport queria sair e perder a bola. Com o Marcão ali na saída, o próprio Brocador que voltava para apanhar o jogo, saía, tropeçava na bola, o adversário cercava e tomava.
Foi muita bola perdida mesmo.
Foi saída de jogo do Sport, foi comprometedor. Então ele falou que o jogo vai ser da mesma maneira, melhorando esse aspecto.
Bola aí perdida, Ralf, não é nem pelo esquema, é pela
qualidade
trabalhado
da saída de jogo. É. E é uma coisa individual, o atleta perde ali, independente que o treinador não treina a perder bola. Então, tem que ser uma ação negativa do jogador. Agora, a pergunta é sobre o jogo de hoje. Acho que, se ele começar com o Thiago Neves, o jogo vai ter uma proposta ofensiva maior do que vem tendo até agora. É provável que o Sport seja um pouco mais equilibrado, mas não vai abrir mão das suas duas linhas de quatro. Recomposição, se fechando, isso o Sport, eu acho até que deve manter, porque é fundamental também marcar bem. Mas o Sport não vai ficar, recuar, nem jogar com o bumbum na parede, como fez contra o Fluminense, com o Thiago Neves no time. Isso eu não creio. E creio que o Corinthians, que está festejando a volta de Jô, porque Jô foi suspenso por duas partidas, mas o Corinthians apelou, ganhou efeito suspensivo, cumpriu apenas uma, está voltando a outra até que seja julgado o caso dele, que foi aquele caso de agressão. Então, o que vai acontecer é que Jô volta ao time. E a característica agora do treinador Diego Coelho é muito diferente de um Carille, de um Jairzinho, que bota o jogo todo atrás. Então, eu acredito que o Corinthians, se o Sport entrar com esse futebol fechado, o Corinthians pode até trabalhar para ter maior posse de bola, que, segundo o próprio Jair, a posse de bola não significa tudo. Ele já foi campeão e a posse de bola ficou com os outros.
E aí, Carlyle, esse Corinthians, o Luan tá no banco, né? Mas o Luan tá se recuperando, vem se recuperando aí de uma contusão. Agora eu já ouvi informação lá em São Paulo que o Luan não tá muito satisfeito com o Corinthians não, viu? Que ele tá querendo ir embora. Veja o Luan.
A torcida pega muito do pé dele.
E era um garoto de ouro, né, Roberto? Do futebol brasileiro aí. Tinha gente que defendia, inclusive o Luan na seleção lá do time.
Eita! Melhor jogador da Libertadores 2017, né? Quando o Grêmio ganhou, e depois disso foi como jogador para reserva. Mas aí o Corinthians tentou reabilitá-lo, só que sem dar carinho, né? A torcida pegou muito no pé. Ele não bateu um pênalti, não sei se foi num clássico, e ele não bateu o pênalti porque ele estava com torção no pé, né? E em vez do técnico falar isso, deixou ele jogado para a torcida, que ele foi um dos principais alvos. Se bem que a torcida do Corinthians reclama até de Cássio, né, que vinha salvando o time. Mas é um time que é para ser respeitado. Ele vem de vitória sobre o Bahia, mas uma vitória dando muito espaço. E o Sport tem que saber jogar com seus erros, com seus acertos, saber que se atacar, a tendência de ganhar é maior do que ele ficar só fechadinho. O Sport fez gol contra o Fluminense, contra o Goiás, nas últimas vitórias na Ilha do Retiro, quando ele foi para cima. Quando ele recuou, ele sofreu muita pressão. E o Corinthians é um time que joga um pouco mais aberto em relação ao Corinthians do próprio Jair. E talvez por conta disso, para tentar mudar aquela imagem de ser treinador retranqueiro ou reativo, eu estou esperando que o Sport saia um pouquinho mais para o jogo hoje.
Você tem alguma novidade sobre Bárcia e Gomorra?
Um abraço, Haroldo, abraço a todos. Olha, o Bárcia, ele está na concentração, não é desejo de Milton Mivato que ele saia no meio da concentração e está entre os 23 relacionados ao jogo de hoje. Por enquanto, não tem nada cravado dele acertado no Goiás, como membros da imprensa goiana vêm divulgando. E entre os 23 relacionados, o Bárcia está, Thiago Neves também e o Marcos Serrato, da mesma forma, regularizado.
Ah, o Marcos Serrato tá pronto.
Tá regularizado, cumpriu a suspensão.
Mas o Sport nem apresentou esse jogador ainda, né, Igor?
Não, ele pode
nem
fazer
fez
gol.
Anúncios, assim.
É, ele pode fazer gol antes de ser apresentado, coisa que eu já vi acontecer.
Acontece, é.
Né? E o Marcos Serrato está entre as 23 peças relacionadas agora no CT do Sport em Paratíbio.
Se o Bárcia não jogar, como é que ele faz?
Ah, eu acho que ele entra com o Lucas Venuto ou com o Rogério. Eu acho que Thiago Neves fica no banco, inclusive. Meu achismo.
E aí, Robertão, sua expectativa aí de Sport Corinthians? Corinthians ataca?
Ataca. O Corinthians ataca e tem melhores sinalizadores do que o Fluminense, eu acho. O time do Fluminense, se tivesse com o Nenê, eu acho que o Sport não tinha vencido aquele jogo, não. Acho que ele tinha ou empatado ou perdido, porque ele chuta muito e chuta certeiro de fora da grande área. Então é um time que tem que ser respeitado, está numa posição aí parecida com a do Sport na classificação do campeonato. O Corinthians, cadê a classificação? O Corinthians está com...
É 13º com 12 pontos.
13º, né? 13º com 12 pontos.
É um confronto direto aí na tabela, né?
O Sport é 10º com 14. 2 pontos de diferença. Então é um time para ser respeitado pelos jogos que eu vi. Ele ataca e chuta, finaliza. E o Sport não pode, como todo mundo já está dizendo aí, não pode ficar só lá atrás. Tem que acertar algumas bolas para sair, para atacar também.
Para ficar rebatendo bola é brincadeira.
A sorte pode estar...
E o pessoal perdendo da entrada da grande área.
Pegando folga. A sorte também tem dia de folga.
Tem
folga da sorte,
Exatamente.
Para agradecer a sua audiência e lembrar que teremos hoje a nossa grande jornada esportiva para Sport Corinthians. O jogo começa às 9:30 da noite, às 6 da noite já tem informação ao vivo lá da ilha e o Bola Rolando traz tudo do futebol pernambucano. Às 7 da noite você ouve o JC Sport 10 na internet e a partir das 8 horas, grande jornada esportiva. Alexandre Costa, Ralph de Carvalho, Marcial Júnior, Igor Moura, Marcelo Araújo, o Scratch de Ouro conta a história de mais um jogo do Brasileirão na cobertura que você já está acostumado a ouvir. E lembrando que você também poderá acompanhar no YouTube a transmissão da partida e também o nosso pós-jogo com o debate com o Ralph, com o Maciel, com o Marcelo, com o Igor Moura. Logo depois do jogo Sport Corinthians, você acompanha tudo no YouTube também, com imagens, a nossa equipe trabalhando e contando a história de mais um jogo do Campeonato Brasileiro.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.